Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mar e pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes! No episódio de hoje a gente vai falar de um destino que parece ser muito diferente de tudo. A cidade de Dubai está na lista de desejo de muitos viajantes brasileiros. Desperta muita curiosidade por ser diferente na cultura e pela imagem de luxo e riqueza. Mas Dubai tem se mostrado cada vez mais possível para quem tem esse sonho. E hoje a gente traz para conversar a Cacá, um bate-papo entre a Cacá e a Mari, que é guia em Dubai, é parceira do blog e vai dar muitas dicas e contar tudo aquilo que só quem mora no lugar há bastante tempo sabe. E se Dubai está na sua lista de desejo de viagens, ouça o podcast até o final, anote as dicas da Cacá e conte conosco para montar um roteiro personalizado e deixar a sua viagem ainda mais incrível.
Lá no blog tem bastante informação, passo a passo para chegar em Dubai, os voos, a escala, como organizar a viagem, a mala, tem tudo lá. Então hoje a gente queria falar alguma coisa um pouquinho mais diferente, uns segredos de Dubai, de que só quem mora aí na cidade conhece. E também outra coisa que eu queria conversar com você é essa importância de ir para Dubai, que é um destino diferente, com alguém que conhece Dubai, que fala português e que pode mostrar os cantinhos, porque eu fui para aí, conheci você e foi uma experiência completamente diferente. Eu falo para todo mundo, tem que ter alguém que conhece a cidade para a gente entender a cidade. O teu dia a dia em Dubai, como é que tá e por que que você mora aí, a tua paixão pela cidade?
Ah, tá bom. Então vamos lá, vamos às apresentações. Eu estou aqui há 13 anos, vai fazer 13 anos agora, em agosto. Eu vim para cá porque a empresa que eu trabalhava faliu, eu trabalhava na Varig, voava na Varig, e acabou que, por força das circunstâncias, acabei vindo parar aqui do outro lado do mundo e aqui estou até hoje. Eu tenho um filho de 13 anos, ele veio para cá recém-nascido e a gente ama Dubai, a gente gosta muito de morar aqui, a gente gosta do estilo de vida da cidade, é muito semelhante, claro que guardando as devidas proporções, ao estilo do Rio, né? Por ser uma cidade praiana, por ter um estilo de vida mais descontraído também. Então, eu me adaptei muito bem com relação a isso. E eu sou uma pessoa de sol e aqui é. Eu lembro que a gente brincava sobre isso logo que eu me mudei para cá, que no Brasil, a gente sempre, quando sai de férias ou final de semana, a gente um dia antes, né, do nosso final de semana ou, sei lá, do nosso primeiro dia de férias, você sempre vai dormir pensando, puxa, será que amanhã vai fazer sol? Porque você quer aproveitar o dia ou quer ir para praia ou fazer alguma coisa especial e você deseja que o tempo esteja bom. Aqui em Dubai, você vai dormir com a certeza que no dia seguinte você vai ter sol, entendeu? Então, isso é um tipo de problema que não acontece aqui. E eu acho que isso é muito importante para quem tira férias, saber que é quase que 98% certo de que você vai pegar um tempo bom, ensolarado nas suas férias, né? Dependendo da época do ano que você escolha, né? Se você não escolher vir para cá. Numa época com um tempo mais instável, então é muito. As chances de que você vai pegar um tempo bom para aproveitar a tua estadia aqui são imensas.
Você falou uma coisa que eu não imaginaria, porque a gente pensa em Dubai, uma coisa completamente diferente no mundo, e aí você fala, me lembra um pouco o Rio de Janeiro por causa
Não
do clima.
é
Mas
diferente,
muito
mas
bom, porque
legal.
é até uma forma de da pessoa chegar num mundo tão diferente e ao mesmo tempo se sentir um pouquinho em casa, de ter
Quer
o
ver uma
sol,
coisa
de ter a
que
praia.
é uma observação minha e me chamou muita atenção no começo? Quando eu cheguei aqui, de São Paulo, você é de São Paulo, né? E a grande maioria também dos teus leitores vem de São Paulo, né? E assim, São Paulo e Rio, a grande diferença assim, que eu lembro, né, por conhecer as duas cidades e ter frequentado muito São Paulo também, é a forma como o carioca e o paulista e o paulistano se vestem para ir, sei lá, para o shopping ou para o supermercado, né? As pessoas de São Paulo, elas procuram se arrumar um pouquinho melhor. Andam muito mais à vontade, andam muito com os sapatos abertos, né? Com havaiana, com sandálias. E isso foi uma coisa que me chocou muito quando eu cheguei aqui, porque, apesar de eu ser carioca, eu não gosto de andar muito de chinelo, de dedo, de havaiana para todos os lugares. Eu acho que isso tem lugar para ir, entendeu? É piscina, é praia, salvo exceções, assim, num churrasco, por exemplo. E aqui é impressionante. Aqui é um lugar que eu ia, assim, no, no, nos meus primeiros anos aqui, eu ficava chocada como todo mundo anda de havaiana. Todo mundo anda de havaianas. Super bem vestidos, muitas vezes, aquelas mulheres maquiadas, com vestidos bacanas. Mas você olha para o pé, tá de havaiana. Mas, enfim, eu acho que a principal sacada de contratar, né, o serviço de um guia que fala a tua língua aqui é pelo fato de você conseguir realmente absorver a cultura local, de realmente entender como que eles saíram do nada, de uma cidade no meio do deserto, né, um povo nômade que vivia lá no meio do deserto de Liwa e culminou no que a gente conhece hoje, nesses sete emirados, não só Dubai, né? Mas a capital, Abu Dhabi, Sharjah, né? Que hoje em dia está sendo super falada também, é o emirado cultural aqui dos Emirados Árabes Unidos. E quando você tem contato com uma pessoa que conhece a cultura, a história local, a viagem se torna muito mais interessante. E acaba que é enriquecedora mesmo. Você vai levar para a vida a experiência que você teve aqui. Principalmente quando você viaja com criança. Nossa, quando eu tenho crianças no grupo, nas famílias, né? Crianças que já têm um certo entendimento a partir de uns 8, 9 anos de idade, que já participa. E é muito legal, elas fazem perguntas, elas se interessam. E aí, no final, eu sempre faço uma pergunta, uma graça. Sempre tenho um brindezinho para dar para quem acertou a pergunta, entendeu? E elas curtem, elas querem saber, elas participam. E isso é muito bacana, muito gratificante. Ver que eles estão prestando atenção no que você está falando e que eles saíram daqui, não só tendo uma experiência de viagem, mas eles saíram culturalmente, né, enriquecidos. E isso é muito legal. Além da praticidade também, né, de você poder otimizar o seu tempo no lugar, sabendo que você vai ter um carro à tua disposição, com uma pessoa com experiência que vai poder pegar os atalhos da cidade para que você consiga fazer tudo no menor tempo possível, conhecer lugares incomuns, né? Porque lugar comum todo mundo vai, né? Dando acesso a lugares que poucas pessoas já foram, poucas pessoas conhecem. É legal também você fazer o que todo mundo faz e fazer um algo a mais. É interessante, né?
E conhecer alguém que mora aí, possa contar um pouco do dia a dia da cidade, para a gente entender como que funciona essa dinâmica. Eu achei fantástica essa parte. Eu tenho uma amiga aí, a Mari Mundo Afora, que foi muito legal também sair com ela e conhecer os cantinhos e as pessoas que ela já conhecia, inclusive os brasileiros que moram aí. Mas, assim, nem todo mundo tem a oportunidade de ter um amigo na cidade. Então, acho que o guia faz a vez de um amigo que você não tem, né? E acaba virando amigo também.
A gente acaba realmente fazendo amizades, assim. Eu praticamente sou amiga, virei amiga de quase todas as pessoas que eu guiei. Eu mantenho contato com muitas pessoas que eu atendi aqui, que ainda me mandam mensagens. Me mandam mensagem de aniversário, de final de ano, de Natal. É muito legal. E realmente a gente acaba fazendo um vínculo, né? É inevitável, não tem jeito. E eu me coloco à disposição também das pessoas quando vem, quando eu guio, quando eu termino a parte profissional de ter passado todo o meu conhecimento para eles, né? No final dos nossos encontros, eu sempre me coloco à disposição, caso surja alguma dificuldade durante a permanência deles aqui, eu estou à disposição para ajudá-los no que for preciso, no que for necessário, para facilitar a vida deles aqui. Então, é como se fosse mesmo que um porto seguro deles aqui. Não só nos dias em que eu levo eles para passear, para curtirem a cidade, mas quando as pessoas ficam mais tempo aqui, eu sempre me coloco à disposição e qualquer coisa que eles precisem com relação à reserva de um restaurante, a dúvida no ticket da companhia aérea, né, na passagem. E a gente está aqui para ajudar, entendeu? Isso é bacana.
E eu acho muito legal da gente trabalhar em conjunto, porque a pessoa lê o post, vê a viagem, quer planejar, e eu sei que você tem as informações atualizadas daí, os cantinhos especiais para datas comemorativas. Dubai é um destino bem bacana para fazer um casamento, uma lua de mel, uma renovação, um aniversário. Eu tenho visto que é um destino bem comum para isso.
Isso. Viagem entre amigos tem se tornado... Olha, eu tenho tido muitos grupos de amigos que se reúnem e vêm, mas é muito, muito mesmo. De 2 anos para cá, são muitos grupos só de homens, ou então só de mulheres, entendeu? Ou de casais, amigos que se juntam e vêm, 2, 3 casais, e deixam os filhos com a família, com os sogros, né, ou com a mãe, e vem para Dubai, para curtir. E tem também, família que vem com as crianças para festejar aniversário das crianças. Eu tive esse ano, em janeiro, 2 famílias que vieram festejar aniversário de filhos aqui. O primeiro tinha 11 anos e o outro 15. Completou 15 anos aqui. Um completou 13 anos e outro 15 anos. Então, a própria atmosfera da cidade convida, né, para celebrações, e que é uma cidade também para todos os bolsos, né? Não só para quem quer conhecer o glamour de Dubai, ficar no hotel 7 estrelas, né? Mas tem também acomodações mais simples, que caibam no bolso das pessoas, sem perder o charme. Tem muito hotel bacana, charmosinho aqui, 3 estrelas, que você jura que é um 4 estrelas, entendeu? Super, hiper bem localizado, de você ir a pé pro Dubai Mall, em Downtown, que é uma região maravilhosa da cidade.
Eu acho que dá para montar vários tipos de viagem. Eu já vi um leitor que ele economizou na hospedagem, porque ele queria fazer algumas experiências bem diferentes. De golfe, de paraquedismo. Também já vi uma leitora que também queria economizar em alguns itens para poder fazer um ensaio fotográfico ou experimentar o café com ouro, que é uma coisa que é muito típica daí, completamente diferente. Então, eu acho que dá para ter o glamour dentro de um orçamento, né? Uma cidade cheia de possibilidades. Você tinha me falado de Sharjah, que é um lugar que eu não conheço, tem no livro da Theia, que vocês escreveram, é um livro muito legal, porque é tipo um diário, né? De uma mulher que viajou para aí, e aí conta os detalhes, eu gostei muito. Mas eu não conhecia Sharjah. Para quem já foi para Dubai e quer fazer uma coisa diferente...
Sharjah realmente é um lugar muito interessante. Ele é um emirado que fica bem coladinho em Dubai, bem pertinho. É considerado pela Unesco como a capital cultural do mundo árabe, né? Então, lá é o maior número de mesquitas do país, está concentrado lá. A mesquita mais antiga do país é lá. É o maior número de museus, está lá em Sharjah. A Sharjah tem uma das universidades mais bem conceituadas do país, que é a Universidade de Sharjah. Fica, obviamente, em Sharjah. É um campus lindo e é um ponto de visitação. Até, inclusive, era um dos lugares que ela fazia questão de visitar, era o campus da Universidade de Sharjah. E a gente foi lá com ela e ela adorou, amou a experiência de conhecer o campus da Universidade de Sharjah. Então, é um emirado novo que está em voga agora e que, para as pessoas que gostam de desbravar, de conhecer lugares novos, fugir do lugar comum, como eu falei, é legal conhecer Sharjah.
E a gente estava conversando também da questão da locomoção, da facilidade de locomoção, dependendo do tipo de público, né? Se é mãe com bebê ou se é idoso.
Sim,
eu queria que você falasse um pouquinho.
é uma outra realidade de Dubai, que eu acho que vale a pena a gente falar para quem está ouvindo aí, é a facilidade que Dubai tem, né, para receber pessoas de todos os estilos. Aqui é um lugar muito bom para quem tem dificuldade de locomoção, né, para turismo adaptado, para cadeirantes, para mães com mais de um filho, que às vezes tem dois carrinhos, né? Às vezes vem três, o casal de gêmeos e mais uma outra criança pequenininha, aí tem dois carrinhos, e aqui é muito fácil. Aqui é tudo com rampa, aqui tem acesso em todas as praias para carrinho de neném, para cadeirante, né? Para cadeiras de rodas. Então é um lugar muito fácil para quem tem dificuldade de locomoção. Seria um destino assim a ser pesquisado por essas pessoas que buscam facilidade, né?
E algumas perguntas assim bem turísticas. O mínimo 3 dias ou uma escala? Quanto que você recomenda para conhecer pelo menos assim o básico de Dubai? Porque um dia não dá.
Mari, é muito, muito difícil. É assim, até um dia dá, entendeu? Porque eu já fiz isso. Mas assim, a pessoa vem um dia, porque muitas vezes elas estão fazendo um stopover aqui para, às vezes de madrugada, gente, só para vocês saberem, tá? Que às vezes a gente faz isso também. A pessoa chega aqui meia-noite, sai no dia seguinte, 8 da manhã, a gente busca ela no aeroporto, faz ali 4, 5 horas ali de madrugada, rodando, porque a pessoa quer conhecer Dubai, nem que seja de madrugada, volta para o aeroporto e sai daqui frustradíssima porque não viu a cidade de dia, porque não pôde conhecer os lugares. Mas, por um lado, é bom porque ela depois planeja de vir e ficar mais tempo, entendeu? Uhum. Mas, então, é assim, dá, até um dia dá, entendeu? Mas o ideal mesmo é que a pessoa fique pelo menos uma semana para poder fazer o básico dos passeios, que são 3 dias, um dia em Dubai, um dia em Abu Dhabi. Na verdade, hoje em dia, nem dá muito mais para ser um dia só em Abu Dhabi, porque Abu Dhabi, hoje em dia, já tem muita atração. Você não consegue visitar tudo que tem para ser visto em Abu Dhabi em um dia. Abu Dhabi, você precisa hoje em dia de pelo menos 2 dias, e assim mesmo fica apertado, entendeu? Porque tem aí uma distância de 160 quilômetros entre uma cidade e outra. Então, a gente acaba que essa distância dificulta um pouco você curtir tudo em pouco tempo, né? Mas a gente ainda consegue fazer em 2 dias. E aí, um dia para fazer um passeio no deserto. E os outros dias para você explorar a cidade sozinho com as dicas que a gente dá. Porque aí, durante o tempo que a gente passa junto, a gente vai bombardeando a pessoa de informação, de dica. E a pessoa vai estar... Hoje em dia é só no Notes, né? Não é mais papelzinho. Antigamente era na agenda que a gente adotava. Hoje em dia a pessoa lá no celular, ou eu mando pelo WhatsApp as dicas para a pessoa, ou ela mesmo, durante o tour, eu vou falando e ela vai anotando no celular dela todas as dicas que eu vou passando. E aí depois a pessoa explora a cidade sozinha com as dicas que ela pegou. Entre 7 dias, entendeu? Para ficar bem. E dependendo do lugar que a pessoa escolhe para se hospedar também, ela quer curtir o hotel, né? Então, separar ali um dia para curtir as dependências do hotel, isso tudo tem que entrar no planejamento.
Quem tiver dúvida é só entrar em contato aqui por direct, a gente ajuda a selecionar os passeios, os valores também, porque eu, como estou desse lado do dólar, a gente sabe que nem todos os passeios, se fizer todos os passeios, realmente fica muito caro, mas dependendo da expectativa da pessoa, do que ela quer fazer, o que é o sonho dela de fazer em Dubai, a gente ajuda a selecionar os passeios e também algumas coisas para equilibrar o orçamento. Cacá, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse algumas coisas da melhor época para ir para Dubai e algumas dicas assim básicas de quem está planejando uma viagem.
Tá, Mari, olha, a melhor época, a temporada mesmo, ela começa em setembro, né? Vai de setembro a abril. A melhor época em relação à temperatura, né, onde a gente pega as temperaturas mais baixas, é dezembro e janeiro, né, onde tem o melhor clima para vir. Mas eu aconselharia assim, a pessoa tentar fugir de dezembro, porque por ser um mês muito tumultuado no mundo inteiro, por ter férias, né, festas. Então, assim, a minha sugestão seria que a pessoa viesse em novembro ou janeiro e fevereiro. Só que existe um outro segredinho também, que é vir nos meses mais quentes, que a maioria das pessoas quer fugir disso. Mas se você é uma pessoa que já mora num estado quente e que você não se importa, você não é uma pessoa calorenta e você suporta bem o calor, a minha dica é que você venha justamente nos meses de calor, entre julho e agosto, setembro ali. Porque todos os hotéis, além da companhia aérea, das companhias aéreas também, não só a Emirates, né? Todos eles fazem promoção, você pega muitas vezes os hotéis fazendo promoções de 60%, entendeu? Então vale muito a pena, você consegue se hospedar num super resort pagando muito pouco. E é bom dizer também, Mari, que tem muitas famílias que não conseguem conciliar as férias em outra época, a não ser em julho, junho e julho. Eu recebo muitas famílias aqui nessa época justamente porque as crianças estão de férias. E aí os pais querem fazer alguma coisa junto com as crianças. Tem gente que não quer mais ir para a Disney, né? Quer fazer uma coisa diferente. E aqui tem despontado como uma opção, né, para a Disney, por causa de várias atrações hoje em dia para os adolescentes, para as crianças, com os parques que inauguraram aqui. Então, assim, a temperatura aqui no verãozão não interfere tanto nesses programas, porque é tudo aqui muito bem voltado já para a temperatura que normalmente tem na cidade no verão, então a gente não sofre muito. É aquele do percurso do hotel, do seu quarto do hotel, do saguão do hotel até o carro, que você vai sentir calor. Então, nos lugares climatizados, você é como o inverno na Europa, que a gente quase não sente frio quando está nos lugares indoor, né? Então, não importa muito, não.
E pensando nisso, a gente acabou escrevendo os posts junto, né? Você e eu, Dubai no verão, Dubai no Ramadã, Dubai em escala. Então, tem tudo lá no blog. Eu convido quem está ouvindo e quem tem interesse em pesquisar lá. Queria agradecer a participação de todo mundo. Tem umas fotos lindas que eu ponho no feed, que são do Tom, porque ele consegue tirar umas fotos maravilhosas de Dubai.
Maravilhosas mesmo,
e... eu já vi as fotos dele. Não é? Eu vou encerrar, Cacá, mas eu queria te agradecer muito a disponibilidade. A gente volta a conversar num outro dia com mais informações, as novidades, porque tem tanta coisa em Dubai. E eu quero voltar assim que possível.
Com certeza. Vou estar aqui, ó, de braços abertos aqui te esperando. Doida para te ter aqui de volta, de novo.
Deixa só para quem está ouvindo teu Instagram, para as pessoas que quiserem seguir.
O meu Instagram é Cacá Guia em Dubai. Quem quiser me encontrar, falar comigo, receber dicas de Dubai, saber como é que estão as organizações aqui para a gente retomar a nossa vida normal, né? Pode me mandar um direct lá, ver minhas fotos. Cacá Guia em Dubai.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi realizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!